Bom dia a todos, como estão vocês? Nós estamos vendo um silêncio hoje. Foi uma resposta muito silenciosa, isso não é muito familiar para mim. Prazer em estar aqui hoje. O pastor Spack não está aqui hoje, eu sei que isso fere muito vocês. Ele está participando de um dos nossos parceiros de ministérios na Geórgia, North Carolina, com os parceiros de ministério de adoção de crianças. E nós estamos aqui nesta manhã. Se você não me conhece, meu nome é Jeff Tapp. Eu sou pastor de estudantes aqui da CHETS e trabalho com os estudantes, os adolescentes aqui ao redor do nossas missões ao redor do mundo, e temos as nossas congregações que também sou responsável por elas, as três congregações. Então, nós passamos um momento muito interessante juntos na quarta-feira e tem sido muito abençoador. Temos tido uma grande oportunidade de compartilhar o Evangelho com esses adolescentes aqui nas nossas viagens missionárias. Bem, não é sobre isso que eu vim aqui para falar esta manhã, vim aqui para falar sobre comunidade. Se você tem acompanhado os nossos últimos sermões, o pastor Spike está falando essa série de sermões sobre a nossa comunidade, sobre o que é ser comunidade, como termos um relacionamento saudável. Nós precisamos de amizade, estarmos conectados uns com os outros. Pastor Spike falou bastante sobre como nós precisamos uns dos outros. E nós tivemos semana passada um break na nossa série, porque o pastor Sullivan esteve aqui, mas agora nós vamos continuar a nossa série sobre como nós fomos criados por Deus e como nós fomos trazidos à casa de Deus. Talvez aqui, eu sei que aqui temos um grande grupo. Algumas casas têm crianças, outros são casados recentemente, outros não têm mais filhos, outros não têm mais um dos cônjuges por diversas razões. Mas então, não importa como é constituído o teu lar nesse momento, mas nós queremos trazer a ideia do que é ser um lar, e a maior parte dos casos nós somos constituídos num lar de marido, esposa e filhos. Então, você pode aplicar a verdade de Deus para o teu contexto. Nós queremos dizer de maneira geral, e nós queremos que você aplique a palavra para o teu contexto. E, por favor, não saia ou não se sinta constrangido se a tua realidade de lar nesse momento não é esta que nós generalizamos. Então, onde quer que nós estivermos, no trabalho, em casa, vocês sabem que nós temos. Quando nós temos jogos. Eu, por exemplo, sou um fanático de um certo time de futebol aí. E a gente está junto quando esse time está jogando. E tem aqueles que. Tem aqueles que pensam em futebol, outros em basquete, etc. Então, quando nosso time perde, a gente vai em depressão, a gente fica mal. E sabe quando às vezes alguns até atravessam a barreira do limite, do permitido e pegam sobre isso sério, pegam de verdade esses sentimentos para ele, isso acaba afetando a sua vida, a sua saúde. Mas o que eu encontro na ideia de comunidade, especialmente nessa questão de esportes, veja, por exemplo, quem foi ontem assistir o jogo ali no estádio? Aqui, algumas pessoas foram. Você já viu nesses jogos, não importa se seja o Jaguar ou qualquer que seja o time, você está sentado e você não conhece ninguém que está ao teu lado, mas quando o teu time faz o gol, aquelas pessoas que estão ao teu lado se tornam os teus melhores amigos, porque vocês se abraçam, vocês celebram como se fossem grandes conhecidos, não é? Então essa é uma ideia de comunidade que a gente está falando. Sabe, você sentir uma comunhão com pessoas que às vezes você nem conhece, sabe? Quando os estudiosos de psicologia explicam isto, porque se nós combinarmos duas coisas entre duas pessoas diferentes, né, nós temos ali sentimentos e relacionamentos. Então, como nós criamos esses relacionamentos, nós começamos a confiar umas às outras e tomar cuidado umas às outras, e nós criamos um relacionamento mais forte, porque isto é o que ensina a história. Nós criamos esses relacionamentos e nós dizemos, uhul, nós estamos juntos nesse propósito. Então, porque os nossos sentimentos se afinam, e aí nós entendemos que isso é maravilhoso. E assim nós temos essa conexão de relacionamentos e sentimentos que trabalham juntos e ajudam a criar essa comunidade ao nosso redor. E esses sentimentos fazem com que as coisas aconteçam nos nossos relacionamentos, como marido e mulher, como os pais e filhos. E é recíproco, ida e volta. E também dos mais relacionamentos que nós temos, as experiências na vida, são os relacionamentos que nós temos mais, passamos mais tempo com eles. Então vamos ver três maneiras como nós podemos construir esse nosso relacionamento com base na experiência do lar para explicar o relacionamento de Deus conosco hoje. Então, a comunidade na família nunca funciona. Não importa se teu filho tenha 4, ou 14, ou 40, você vai estar sempre construindo relacionamento com os pais, com os avós, com os tios, assim, isso nunca para. Essa verdade da palavra de Deus se aplica nesse contexto. Vamos orar antes para continuarmos estudando a palavra. Obrigado, Senhor, por este dia, por tua palavra. Eu oro para que hoje o Senhor me permita falar apenas a tua verdade, que seja uma mensagem para o nosso coração. E que nada neste palco aqui tenha a atenção dele, senão a palavra do Senhor, para que possamos vivê-la cada dia. Senhor, que saiamos daqui, Senhor, assim. Nós te louvamos, Senhor, com nossa boca, mas também com nosso coração. Nós oramos cada dia em nome de Jesus. Amém. Então, se nós vamos para o Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulos 4, 5 e 6, nós vemos ali, se você pode anotar, você pode ver nas anotações que você tem, Deuteronômio, capítulo 5. Você que já esteve na igreja por muitos anos, sabe isso mais facilmente que outros que estão recém-chegados. Sabe, o livro de Deuteronômio é um livro que traz outra vez os mandamentos para o povo de Israel. Moisés está recapitulando os mandamentos e ele está aplicando ali para o contexto deles. E nós vemos como Deus tinha a prioridade para a família através desses ensinamentos. Nós temos visto nessas últimas semanas, Deus prioriza a família. O Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus. Então, lembram-se, eu sou o grande, Moisés, quando estava lá indo para enfrentar o faraó, Deus disse a ele, eu sou o que eu sou o Deus único, eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, e você diga, não existe outro Deus antes de mim. Então, Deus estabeleceu quem ele é, e a prioridade da comunidade somente com ele. Nós temos que entender isso desde o início. Se não entendemos isso, nada mais serve na família, no que fazemos. Nós precisamos entender o contexto para entender por que que Israel não era a única nação politeísta no meio de tantas nações politeístas ao redor? Porque Deus estabeleceu uma comunidade quando ele criou Adão e Eva, ele criou uma comunhão com eles, dizendo: eu sou o único Deus e vocês precisam adorar o eu sou o que sou, somente eu e nada além de mim. Então vamos para frente, nós vamos para os mandamentos que Deus está dando. Então nós aqui, nós vemos o nome de Deus é santo. E nada pode quebrar essa prioridade com Deus, essa comunhão com Deus. E Deus estabeleceu um dia sagrado para mostrar que toda a criação deveria tirar aquele dia para estar em comunhão e comunidade com Ele. Então todos os seus mandamentos estão centralizados nesta prioridade que devemos dar para Deus, nós em comunhão com Deus. Nós temos que entender isto, porque este relacionamento com Deus preenche todas as nossas experiências na história e o nosso relacionamento com Deus. E Deus quer que Deus criou cada ser humano à sua imagem e semelhança para que nós tenhamos comunidade com Ele. E se nós não priorizarmos isso, nada mais vai fazer sentido. Um dos maiores problemas de Deus, uma das maiores dificuldades de Deus é saber que as pessoas não depositam sua fé nele. Ele criou sua família para que pudesse ter comunhão com ele, vemos em Gênesis capítulo 2. Ele prioriza a comunidade na família, a comunidade dentro do lar. Então nós temos esta prioridade para a família. Vemos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, que tudo muda. Porque a primeira parte dos mandamentos é para priorizar a Deus. E ele diz: se você faz isso bem feito, agora vem a segunda parte. Ele diz: honra o Senhor, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor te mandou, para que se prolongue os seus dias na terra e você viva bem. Então agora Deus está relacionando a sua prioridade com a sua promessa. Então nós temos a promessa de Deus com a comunidade. Ele disse: vocês vão, e isso às vezes confunde adolescentes, alguns jovens, até alguns adultos. Existe uma verdade aqui que você tem que aplicar na tua vida quando você procura obedecer teu pai e tua mãe. Eu sei que você deve ter cometido erros em relação aos teus pais, como eu também cometi erros em relação aos meus pais. Eu tento ensinar os meus filhos e às vezes eles fazem o que eu peço, às vezes não. E isso eu falo para eles: não façam os mesmos erros que eu cometi, porque isso fez mal para mim. Mas nem sempre eles conseguem obedecer, porque isso é parte da natureza humana. Então, esse é o ponto das Escrituras aqui. Deus quer que nós tenhamos dias de comunidade em família para que nós possamos viver a sua promessa na sociedade. A família é o núcleo da sociedade. Assim como vai a família, vai a comunidade. Quando a família quebra, a sociedade e a comunidade também vão mal, porque assim como nós somos na América hoje em dia completamente maus, porque a família está sendo rompida mais rapidamente nas últimas décadas do que sempre foi. A comunidade é importante no lar. Quando nós perdemos a construção da família, nós perdemos as bênçãos da promessa que Deus tem para nós. Então, se você honra a palavra de Deus, essa palavra honrar aqui, essa palavra hebraica aqui, honrar significa prostrar-se em respeito, com muito respeito àquela pessoa. Você não pode continuar em pé diante de uma pessoa a quem você honra, então você se prostra diante dela. Então, quantas vezes for necessário para explicar aquilo que você está sentindo em relação a outra pessoa. E isso vai, a questão de honra vai nos dois sentidos, assim como os filhos honram os pais também têm que ser pais honráveis, ou seja, têm que honrar os seus filhos, desenhar ou reproduzir um relacionamento de Deus para com os filhos, é o relacionamento dos pais com os filhos, para que eles possam ser vistos como aqueles que representam Deus para os seus filhos. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento perfeito com Deus, quando nós mesmos não estamos tendo. E nós queremos ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus e crescerem em amor e misericórdia, mas nós estamos falhando em mostrar isso para eles. Então você não é a representação de Deus, ele vê um pai furioso, um pai assim assado. E Deus então está estabelecendo isso desde o início, as responsabilidades de cada um. Deus honra todas as partes. E ele é perfeitamente, um pai perfeito na sua trindade. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 6, ele diz, vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então ele criou você e eu nessa perfeita unidade, em quem ele é, em perfeito relacionamento, pai, filho e Espírito Santo, como um perfeito exemplo de como nós devemos ser em nosso lar. Honrar a Deus, estar em comunhão com ele, marido e esposa, em comunhão com os outros, se vocês têm no lar o papel do marido e da esposa, ou só da mãe e filho, pai e filhos, então, assim como nós amamos uns aos outros, nós estamos representando, nós estamos aplicando a palavra de Deus, como marido e mulher aplicaram lá em Gênesis capítulo 2, Adão e Eva se tornaram uma só carne. Honrar também tem a questão de honrar pai e mãe. Quando Paulo fala aos Efésios 6, que quando ele aplica mandamentos para a família, ele diz que nós devemos aplicar esses mandamentos para vivermos bem na terra. E quantas coisas o apóstolo Paulo fala para pais, pais não irar os filhos, filhos para não provocar os pais. Quantas coisas devemos priorizar. E isso é difícil. Não estou dizendo aqui para você fazer compromissos teológicos, mas estou dizendo para você fazer os compromissos básicos da palavra de Deus ensinados por Jesus Cristo, o qual foi pregado na cruz. E isso é importante para nós sabermos e pregarmos na família. E se você prioriza a família, você entende o plano de Deus para a tua família. Porque Deus tem um plano para a comunidade. Voltamos lá para Deuteronômio capítulo 6. A ideia é essa, o Shema, já ouviu essa palavra? Antes, o pastor Spark já explicou essa palavra. O Shema era uma oração essencial entre a comunidade e a fé judaica. Quando você nasce um menino judeu e você começa a entender e conversar em hebraico, você já começa a ser ensinado sobre esta oração 3 vezes por dia. E Jesus replicou essa oração da Shema quando ele diz, ama o Senhor todo o teu coração, toda a alma, todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele está ali resumindo a Shema. E os judeus fazem isso todo dia. Então, nós queremos repetir agora esse em Deuteronômio 6, 4, 6. Ouça o Senhor, ouça o Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. E você escreverá esses mandamentos no umbral da tua porta ou dos teus portões. E isso será como um chamariz diante dos teus olhos. Então, Deus deu esse plano e ele espera que seja executado esse plano. É por isso que desde o início desse verso, nós vemos isso. Sabe, muitas igrejas hoje, muitos membros vêm para a igreja, eles ouvem, mas eles não... Eles escutam, mas eles não ouvem, ou seja, eles não praticam. sabe, na vida dos judeus, na vida dos judaicos, ouvir significa fazer. Se você não faz, você nunca ouviu. E como pais, muitos de nós podem concordar comigo com relação aos filhos, não é? Vai, limpa o quarto. 15 minutos depois, você limpou o quarto? Não. Então você não ouviu o que eu disse. Eu ouvi. Mais 30 minutos, você limpou? Não. Então você não ouviu o que eu disse? Mais 15 minutos, limpa o teu quarto! Então você pega todas aquelas coisas, vai lá e você mesmo limpa o quarto, sabe? Então, é assim, nós queremos... Olha, eu quero que você esteja acordado nesta manhã. Estamos falando com vocês. Vocês aqui participam de vários grupos, não? Sabe, se você ouve a minha voz... Olha, se você ouve a minha voz, aplauda uma vez. Se você ouve minha voz, clipe duas vezes. Se você ouve minha voz, aplauda três vezes. E isso, veja como é fácil ouvir e fazer. Veja, a primeira vez vocês ouviram, mas vocês seriam errados, porque eu falei, se você me ouve, aplauda uma vez. Vocês aplaudiram muitas vezes. Então, no nosso contexto de comunidade, quando nós ouvimos alguma coisa e nós fazemos alguma coisa, isso impacta as pessoas ao nosso redor. E quando uma pessoa dá um aplauso... Isso poderia ser o suficiente. Só que quando a pessoa que aplaude duas vezes ou três vezes, a pessoa que está do lado ouve e começa a fazer o mesmo e se expande. Então, por isso que fazer a nossa parte é muito importante. Então, quando nós ouvimos a palavra, ouça ao Senhor, o Senhor nosso Deus é o Senhor, é único. O nosso Deus existe em completa unidade com Cristo, Ele é um, Ele é errado. Shema Israel Adonai errado, Adonai Elohim Adonai errado. Ele é exatamente um, do Gênesis capítulo 1. Quando ele explica que marido e mulher se tornam uma só carne para constituir uma nova família. Então essa unicidade do casal é a unicidade da santidade do casal, é a unicidade de Deus também, relacionado com Deus, que é um e santo em todo o tempo. E aí a família vem para aplicar em unicidade, louvar a Deus e viver em comunidade. Isso funciona, porque esse é o contexto desenhado por Deus para a família, a comunidade de um. Olhamos para esta oração, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Nós precisamos entender que Deus quer a prioridade da unidade. Assim como Deus é único na sua trindade, assim também pais, marido e mulher, tentemos ser unidos em nosso lar diante de nossos filhos. Não importa se eles já cresceram ou não, porque discussões e problemas são as piores coisas que podem acontecer quando marido e mulher tomam decisões diante da criança. Quando um toma decisão diante da criança e o outro cônjuge chega e toma uma decisão completamente diferente. Essa desunião entre marido e mulher desonra os filhos. Então, nós precisamos trabalhar na unidade juntos, a mesma coisa com relação à disciplina. Sejam unidos na disciplina antes de que a disciplina aconteça. Não chega na disciplina, não chegue lá para fazer uma disciplina no seu filho e o outro chega e diga, eu não quero que você faça assim o assado. Porque isso cria, essa desunião cria desonra para os seus filhos em relação a vocês. Então, e essa desonra? Não traz as bênçãos de Deus para vocês. E a família pode ser desfeita. Então é muito importante. Eu quero encorajar vocês, maridos e mulheres, se vocês têm crianças ou se elas já cresceram, vocês precisam entender isto. E nós tentamos fazer isso em casa, nem sempre é perfeito, mas devemos entender uma coisa. Nós, pais, somos prioridade em casa, não os nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos entendam que o nosso cônjuge é a prioridade da nossa casa. E não eles, não a vontade deles. Nós temos que abençoar os nossos filhos. Quando nós mostramos a eles. E quando eles vão crescer, quando eles crescerem e se tornarem cônjuges, muito provavelmente eles vão querer replicar, reproduzir essa unidade que vocês mostraram para eles, exatamente como Deus quis que vocês quisessem sobre a unidade, como Deus queria que vocês fizessem sobre a unidade. Então hoje, se você tem crianças, não trabalhem de maneira para que essa unidade não seja quebrada. Muitas vezes vocês veem os avós criando os filhos. E eles chegam lá e trazem um monte de açúcar e um monte de coisa para as crianças, e brincadeiras. Esse é o desejo dos avós. Os avós é brincar. Eles não têm obrigação mais de disciplinar e de ensinar. Isso é o papel do pai e da mãe. Mas nós confundimos as coisas. E se nós não priorizarmos as coisas, nós vamos confundir muito e vai ser mal. Ponto B. A fé em Jesus é a coisa mais importante. A fé em Jesus é muito importante, como diz no versículo. Ama o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma, de toda a tua mente. Isso é um mandamento. É um mandamento para amar, porque o amor é voluntário. Tem que ser uma prática, um desejo. Sabe? Você pensar que o amor é sempre um ato romântico, não, é ridículo. O amor tem que ser algo alimentado, procurado, desejado, é um ato da vontade de cada um. E o amor tem que permear todas as áreas da nossa vida. Eu sei que é difícil para algumas pessoas que estão aqui. Você ensinar os seus filhos que a fé em Deus é mais importante do que o dinheiro que eles possam ter, as viagens, o time a qual eles torcem, etc, etc. Não, sobre tudo que você coloca na vida dos seus filhos. Não importa se ele é um gênio à escola, o melhor na escola, não importa se ele é um multimilionário, ele ainda vai para o inferno sem Jesus Cristo. E isso... Como você ficaria? Você acha que eu quero que os meus filhos não tenham sucesso? Claro que eu quero que eles tenham sucesso. Mas muito mais do que isso, muito mais do que qualquer outra coisa, é que eles conheçam Jesus pessoalmente. E que isso possa mudar a vida deles radicalmente. Tudo mais vem em segundo lugar. Quanto mais nós priorizarmos, quanto mais nós priorizarmos isto, mais resultado nós teremos na nossa tarefa de educadores. Então, ponto número C, faça isso como sendo uma coisa pessoal, personalizada. Tenha para você mesmo. Para Jesus, olha, os meus filhos estão aqui, você pode perguntar para eles. Existem momentos em que eu perco a minha paciência, existem momentos que eu não funciono como pai, como eu deveria funcionar, ou como marido, existem momentos que eu digo coisas que eu não deveria dizer, porque eu estou realmente... para baixo, depois tem que pedir desculpa. Olha, não estou aqui diante de vocês para dizer que eu sou o perfeitão de casa da igreja, não. Mas eu estou dizendo que a palavra diz, ame os teus filhos. Desculpa. Eu sei que às vezes, meus filhos até podem pensar assim, eu vou lá na igreja só para ver o que, meu pai vai falar, e quando ele terminar, eu falar, obrigado, pastor Jeff. Né? Porque meus filhos me conhecem, eles sabem as minhas falhas, mas nós precisamos aprender a trabalhar isso no personalizado, trazer para a minha vida. Como eu posso como eu posso pessoalmente mudar o meu relacionamento com Deus para que eu possa ser exemplo para alguém? Então, ponto D, fale sobre a sua fé frequentemente, seja diligente com os teus filhos. Quando você está sentado na tua casa, quando você está caminhando, quando você, diz o versículo 7, 8, quando você está sentado, no deitar, no levantar, tenha isso pelo personalizado. Sabe, os judeus colocam aqueles filactérios na cabeça, que são chamados em hebraico tefilins, que é aquelas caixinhas que coloca na testa, ou então aquelas fitas que se enrolam nos braços. Como esse desenho que vocês estão vendo aí. Isso aí é um memorial diário de que eles devem diligentemente reviver a palavra de Deus. Em outras palavras, repetir, como se estivesse ruminando a palavra no estômago, fazer a palavra ficar permeando cada conversa, cada diálogo deles. Eu não estou dizendo que você tem que fazer devocionais o dia inteiro, ou então que você disser para os seus filhos, se você não fizer devocional, você não vai jogar futebol ou qualquer outra coisa. Não, eu estou dizendo, tente trazer nas suas conversas, no trabalho, no campo, onde que estiver, em casa, traga Jesus para essas conversas. Quanto mais você fizer, o ensinamento significa quando sentar ou quando levantar, significa em todas as atividades. Não é compartimentalizar o cristianismo, não. Jesus tem que estar permeado em cada setor da nossa vida. É isso que ele está falando. Sei que não é fácil. E nem sempre fazemos isso em nossa casa. A ideia é, as pessoas têm que ser capazes de ler a tua vida. E as crianças deviam ser capazes de ler a tua vida e serem influenciadas por Cristo, porque elas estão vendo, elas estão lendo aquilo que você está falando. E também, por último, mas não menos importante, antes do nosso fechamento, proteja o que entra na tua casa. Pai, se existe um marido em casa, é com você que eu estou falando agora. Proteja a tua casa. Shema diz, escreva isso no umbral da tua porta. Se você é o responsável por proteger os teus filhos, os adolescentes, as crianças, de tudo aquilo que entra, de mal que entra na tua casa. A TV que entra, o celular que entra, a social media que entra, os computadores que entram, todas essas coisas, você tem que fazer tudo para proteger os seus filhos. E eu posso dizer, no mundo de hoje, muitos adolescentes estão no quarto e quando o pai entra, eles dizem, você está entrando na minha privacidade, por favor, avise antes de entrar. Na minha casa, você não tem privacidade, porque eu sou o dono da casa. E você tem a bênção de vir aqui. E quando você tiver a tua casa, quando você tiver a tua família, então você terá a tua privacidade. Não aqui. Nós vivemos de uma maneira amorosa. Mas não brinquem com a minha autoridade. Eu pago a internet, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago todas as bills. Então eu estou aqui para proteger você de você mesmo. Você é meu filho, eu sou teu pai. E existem pais que estão dando um passo atrás para fazer dos seus filhos os meus melhores amigos. Isso vai ser um problema para você no futuro, porque não é assim que funciona. E no momento que o teu filho está com o celular na mão, o computador na mão, e com a internet acesa, então você já está sendo responsável por ele. Eu não sou perfeito, eu deixo as coisas erradas acontecerem muitas vezes. Mas eu tenho que proteger a minha casa. Na fé judaica, eles colocam isso na casa deles, com a letra Shin de Shema, que é a primeira letra Shema. Porque o versículo diz, coloque no umbral da tua casa. Eles colocam isso como um memorial de que eles têm que proteger a casa. E que Deus está protegendo a casa. Aquela casa é um santuário. E nada pode entrar ali, nada de mal que venha para quebrar a santidade da casa. a casa tem que ser um santuário, um local seguro, protegido para a família. Esse é o nosso trabalho. E se os, quando seus filhos crescem, eles vão ser cheios do amor de Cristo, onde quer que eles estejam. Colegas de trabalho, a mesma coisa. E finalmente, a última coisa que vamos ver. Conecte a tua comunidade com a comunidade de Deus. Veja que no início da Shema, diz nos teus portões, a casa não tem portão. Mas nos tempos bíblicos a casa não tinha portão, elas tinham portas. Então, o portão está se referindo ao portão da cidade. A ideia é que a comunidade de Deus tem que ser protegida pela palavra de Deus. O desejo aqui é proteger a inteira comunidade. Em outras palavras, você e a tua família precisam da igreja como comunidade. A tua família está aqui, os teus filhos estão aqui, eles precisam da comunidade aqui. Nós somos uma comunidade. Ouçam-me. Não espere que teu filho vai criar uma comunidade aqui. Se você traz os seus filhos uma só vez por mês e você fala, ah, eu vou lá, deixo meus filhos lá, mas eu não quero comunidade. Não, relacionamento só acontece com consistência no período de tempo. Então, se você vem uma vez só por mês, não espere que eles tenham conexão. E eu espero que você vai chegar para mim e vai dizer, ei, pastor Tepe, eu estou vendo aqui uma vez por mês, mas eu quero ter comunhão com vocês. Não faça isso. Comunidade aqui, conectados todos juntos aqui, como famílias de Deus. No primeiro culto, vejam, essa guitarra aqui, essa corda dessa guitarra, a guitarra foi criada por um propósito. Mas, para isso, ela precisa da corda da guitarra. Veja que tem uns guitarristas aqui. Aqui tem a chamada a cabeça, aqui o corpo e aqui o corpo da guitarra. Às vezes nós viemos à igreja e nós ouvimos. E nós fazemos conexões, então nós conectamos com a cabeça. Se a corda estiver conectada só com a cabeça, mas se ela estiver quebrada no corpo, ela não está sendo operativa. Nós queremos ter conexão com Jesus, mas ficamos pulando de igreja em igreja e não queremos ter comunhão com a igreja. Então não funciona. Da mesma maneira, se nós estivermos conectados com o corpo, mas não estivermos conectados com Cristo. O problema é, quando nós conectamos a igreja, a cabeça com o corpo, existe a tensão. E nenhum de nós gosta de tensão, da corda esticada. A tensão na igreja é porque Jesus Cristo quer que as coisas aconteçam da maneira como Ele quer. Nós precisamos entender a vontade de Deus e isso às vezes nos força a tomarmos decisões que não queremos. Nós precisamos criar tensão nos nossos filhos porque eles precisam aprender do jeito certo. E muitos de nós não nos conectamos com a igreja porque nós não queremos tensão. Não queremos ser esticados. Porque a maneira como Deus te desenhou é para ter conexão com o corpo, que é a igreja, a cabeça, que é Cristo, mas que sejamos esticados ao ponto de podermos produzir som, melodia. Essa é a ideia de comunidade. Porque quando nós operamos nessa tensão, as cordas, elas funcionam. Quando como igreja nós funcionamos como deveríamos funcionar, a igreja produz melodia. E as pessoas fora dos muros da igreja aqui, elas veem, elas ouvem. E então elas veem a nossa fé e elas querem participar. Essa é porque a nossa sociedade está quebrada, porque como família a tensão tem sido relaxada, o corpo não está conectado, o corpo não está conectado com a comunidade e não está produzindo a melodia que deveria produzir. Mas quando nós fazemos isto juntos, as pessoas vão dizer, o que está acontecendo? Eu quero participar. Isto é um povo que é salvo. Que povo que ama, que povo... Eu quero essa participação, eu quero essa graça. E eles vêm, eles querem fazer parte. Mas tudo inicia quando a nossa conexão com Deus acontece, aí existe a conexão com o corpo. Se não é desse jeito, nós vamos ser cristãos inoperantes. E Deus nos chama para vivermos em comunidade juntos. E trazer a nossa família em comunidade. Para que nós possamos mudar aquela comunidade lá fora. E quando a igreja começa a fazer isto, o mundo muda. Eu já tenho que encerrar por hoje. Obrigado, deu a hora. Onde quer que você esteja com Deus agora? Talvez você esteja a orar pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Aqui nós temos um excelente ministério para casais e para famílias. Onde quer que você esteja na tua fé em Jesus, não pare ali, continue. Pergunte qual é o próximo passo que você tem que dar. Nós vamos ter um momento agora para orar. E não deixe a melodia. Em ser encerrada aqui dentro dessas quatro paredes, mas que esta melodia, ou seja, essa sincronia da família de Deus, possa te acompanhar e você alcançar as pessoas da tua comunidade, do teu relacionamento, e que elas voltem para Deus. Obrigado, Pai. Eu agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido por tão longo tempo. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar. Talvez alguém aqui nessa manhã precise de uma oração. Talvez alguns filhos que não estejam caminhando com Cristo. Talvez marido e mulher que estão se separando. Talvez tensão no lar. Senhor, dê sabedoria no crescimento dessas crianças. Senhor, nós pedimos, Senhor, que essas portas se abram e que os seus corações se prostem em resposta à tua santidade. Sobre como eles devem viver a vida deles. Senhor, mostra-nos claramente que nós devemos priorizar o Senhor. E o Senhor é o modelo que nós devemos viver em nossa casa, em nossa sociedade. Senhor, nos abençoe nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé e responder ao chamado de Deus no nosso coração e cantarmos. Aqui estão os nossos pastores que estão orando por vocês, caso vocês queiram descer aqui e pedir alguma oração.